DW Noticiário.
Domingo, dia 13 de outubro de 2003, ao microfone António Cascais, as notícias. Em Bhopal, na Índia, pelo menos 91 pessoas morreram hoje devido a uma vaga de pânico numa ponte durante uma festa hindu, indicaram as autoridades, referindo que o número de vítimas poderá ainda aumentar. Este desastre ocorreu durante as festividades que assinalavam o final do Navaratri, Nove Noites, uma das festas hindus mais populares e que atrai milhões de pessoas aos templos. Perto de 20 mil pessoas estavam na ponte quando a confusão começou e 400 mil estavam nas imediações. Ainda na Índia, a retirada de população pelas autoridades antes da chegada do ciclone Phailin este fim de semana foi a maior já registada no país na sequência de um fenómeno climático, informaram as autoridades. No total, mais de 1 milhão de pessoas foram retiradas. O ciclone, o mais violento a atingir a Índia em 14 anos, causou pelo menos 10 mortos, segundo um balanço provisório hoje avançado pelas autoridades locais, que estão convencidas de que o número de vítimas seria muito maior se não tivessem retirado tanta gente para locais seguros antes da tempestade. O Alto Comissário das Nações Unidas para os Refugiados, Acnur, chamou a atenção que desde o início da sublevação síria em março de 2011, cerca de 2 milhões passaram as fronteiras. O Líbano, com uma população de mais de 4 milhões de pessoas, aceitou o maior número de refugiados da Síria. Perto de 540 mil refugiados fugiram para a Jordânia, onde não existem condições básicas. Tem-se verificado um aumento do número de sírios que viajam em direção à Europa, utilizando as rotas mediterrânicas em direção à ilha italiana de Lampedusa, situada perto do local onde naufragou mais uma embarcação na sexta-feira. O Acnur disse que a Europa terá que assumir mais responsabilidades. Entretanto, o primeiro-ministro italiano Enrico Letta anunciou que a partir de segunda-feira vai enviar uma força militar de caráter humanitário para patrulhar o Mediterrâneo para evitar mais naufrágios de barcos de imigrantes. Os ministros das Finanças da Zona Euro e da União Europeia reúnem-se na segunda e terça-feira no Luxemburgo para analisar a situação de países sob assistência financeira e debater propostas no quadro da União Europeia. A ministra portuguesa das Finanças, Maria Luísa Albuquerque, deverá dar conta da situação portuguesa aos restantes membros do Eurogrupo. O primeiro-ministro irlandês, Enda Kenny, por sua vez, afirmou que o país está no bom caminho para sair em meados de dezembro do plano de resgate em que se encontra desde 2010. A Irlanda tinha pedido ajuda face à explosão da bolha imobiliária, assim como devido ao naufrágio dos bancos, tendo obtido um resgate de 85 mil milhões de euros sob severas condições. Em Chimoio, Moçambique, homens armados voltaram a atacar, na madrugada de hoje, forças governamentais em Samaquesa, na província de Sofala, centro de Moçambique. Não são conhecidas ainda as consequências deste ataque, o segundo ali registado em poucos dias, depois de, na sexta-feira, a polícia da estação ferroviária de Samaquesa ter atacado por alegados elementos da RENAMO, maior partido da oposição em Moçambique, segundo confirmou o ministro da Defesa de Moçambique, falando no sábado aos jornalistas. O porta-voz da RENAMO, Fernando Mazanga, disse desconhecer os ataques. O líder dos talibãs afegãos, Mullah Omar, avisou hoje que a assinatura de um acordo entre Washington e Cabul sobre a continuação da presença militar norte-americana no Afeganistão após 2014 terá graves consequências. Os Estados Unidos e o Afeganistão estão a negociar desde há meses um tratado bilateral de segurança que deve definir o enquadramento da presença norte-americana no país após o final da missão de combate da NATO em 2014, o número de bases e o estatuto dos soldados que permanecem no terreno. No desporto, destaque para a Fórmula 1, o piloto alemão da Red Bull, Sebastian Vettel, de 26 anos, venceu o Grande Prémio do Japão, o circuito de Suzuka. O espanhol Fernando Alonso, da Ferrari, ficou em quarto lugar e assim Vettel ainda não se sagrou campeão, bastando para isso ficar entre os primeiros 5 no Grande Prémio da Índia dentro de 2 semanas. Amigos ouvintes, foram as notícias. Atenção agora para o Juventude em Foco, seguido de mais um episódio da nossa série Learning by Ear. Antes, porém, quero convidá-lo a responder à seguinte pergunta do dia. Os países europeus têm obrigação moral de aceitar mais refugiados? Deviam dar prioridade aos refugiados da Síria ou deveriam ser tratados como os refugiados económicos vindos de países africanos, por exemplo? Enviem as vossas mensagens para o telemóvel da nossa redação 00491758198273. No final do programa teremos espaço para ler algumas das vossas mensagens. E agora sim, atenção para a Juventude em Foco.
DW, Juventude em Foco.
Babe's gone away just for a while. I'm sitting down here wondering why.
Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Juventude em Foco, que hoje conta com a participação da cantora cabo-verdiana Mayra Andrade. Eu sou Karina Gomes e ao meu lado está Fátima Valente. Olá, Fátima.
Olá, Karina. Hoje vamos descobrir o novo álbum de Mayra Andrade, Lovely Difficult, é o quarto disco da cantora.
Nós ouvimos o single We Used to Call It Love, cantado em inglês e crioulo cabo-verdiano.
A minha condição para cantá-la era que eu pudesse escrever uma parte em crioulo, porque justamente era importante para mim. Eu ainda não sabia que seria o single do álbum, mas eu imaginei pelo impacto que ela tem e pela forma como ela fica no ouvido, que seria uma música importante. E então eu queria que o público cabo-verdiano também se pudesse identificar ou encontrar nela, mesmo que fosse por um instante ou por uma passagem só da música.
Neste disco, Mayra canta também em francês e em português, cruzando várias geografias e culturas.
Era importante também para mim manter o crioulo como pelo menos a metade do disco, então pode-se descobrir aí músicas em crioulo, mas com um acompanhamento, uma sonoridade muito mais pop, mas também uma espécie de pop tropical, como alguns já disseram, porque há sempre aquele toque cabo-verdiano, mesmo nas músicas, podem estar em inglês ou em francês.
O álbum será lançado pela Sony Music no dia 11 de novembro.
Mayra sentiu o potencial de We Used to Call It Love quando o compositor Pascal Danay lhe propôs a música.
Eu senti que eu tinha que compor as minhas próprias músicas porque era a única forma de eu me sentir completamente livre para fazer os arranjos que fossem. Porque quando eu trago músicas de compositores cabo-verdianos, o meu lado enraizado na terra tem sempre uma tendência para ir para o lado mais tradicional.
Tempo que vai, deixando ali só quero estar de obiora. Cugá na volta, tempo de meninesa. Saudade na jardininha.
Tempo que vai é uma das faixas do novo disco.
Tempo que vai, carrega, leva tanto alguém que não ama. Mostrar no mau mundo é mais tempo que história. Mostrar no mau tempo é mais teu.
No novo álbum se destaca a Mayra, compositora.
A música tradicional cabo-verdiana é a que me alimenta na base, na origem, não é? Por mais que eu me afaste, eu acabo sempre por voltar a ela. Então, talvez essa seja a novidade, é uma Mayra mais compositora, onde eu tive que dar mais de mim mesma para esse disco. Era uma aposta muito, como dizer, muito arriscada, porque era importante que as pessoas continuassem a me reconhecer. E ao mesmo tempo eu quis perder-me musicalmente, encontrar-me noutros continentes, com outras sonoridades.
Uma das novas músicas é Build It Up, que estamos a ouvir agora.
Somehow, build it up somehow.
outras batidas e ritmos entraram na música de Mayra Andrade.
Eu queria realmente voltar a uma linguagem muito mais simples, muito mais acessível, que eu gosto tanto na música pop. Eu tive também vontade e a necessidade de cantar com arranjos mais simples e com belas melodias e belas letras que tocassem as pessoas. Os meus discos são realmente um reflexo muito fiel das diferentes etapas da minha vida. E eu estou realmente num momento em que me estou a sentir mais jovem, mais emancipada. E então tive vontade de me aliar ao Mike Pelanconi, que é o produtor do disco. Passei 2 meses e meio em Brighton a gravar.
A cantora cabo-verdiana fez questão da presença de músicos que a acompanharam noutros discos.
Fez questão de trazer o Quinhalos, que é um excelente músico cabo-verdiano, multi-instrumentista, que tocou em todos os meus discos e que me ajuda a manter este fio condutor, que é esta espécie de alma cabo-verdiana, tão reconhecível. Talvez aqui um pouco menos em algumas músicas, mas em outras sempre presente. Temos o Benjamin Biolay, a Yael Naim, o TT, a Crystal Warren, o Hugh Coltman, Pierce Faccini. São compositores que são da minha geração, um pouco mais velhos, que são americanos, franceses, israelitas, ingleses. E eu não podia deixar de aproveitar deste talento, da beleza da obra deles, só porque eu sou cabo-verdiana e que supostamente canto em crioulo. Então eu disse, não, este disco eu vou abrir-me completamente, e se uma música me toca e se ela é bonita, ela vai entrar neste disco. Não há um convidado especial no sentido em que as pessoas entendem como um cantor, porque eu quis realmente assumir esta viragem sozinha.
Cantar em inglês rendeu críticas a Mayra, mas ela nega que tenha deixado as raízes.
As pessoas assim, estão um bocado surpreendidas por eu estar a cantar uma música tão diferente e em inglês, mas eu estive em Cabo Verde no verão e estive a fazer a promoção do disco e surpreendeu-me ver como é que as pessoas reagiram tão bem a essa música. O meu maior medo era que em Cabo Verde as pessoas não percebessem, mas gostaram muito e eu vejo que uma camada até mais jovem do público fala muito dessa música e gostam do clipe e acham diferente. Portanto, tem sido muito bom. Há sempre críticas, obviamente. Há pessoas que acham que o artista vendeu a sua alma ao diabo, foi para a facilidade. Não há nada que seja fácil. E não é fácil fazer uma música de qualidade. É muito fácil fazer uma música comercial, mas eu não acho que a minha música seja particularmente comercial. Mas sim, nunca, não é possível agradar a todos. Eu estou muito feliz com o disco que fiz, estou muito orgulhosa desse disco e penso que muita gente vai gostar.
Ilha de Santiago, tem corpinho de algodão, saia de chita com cordão, par de brinco de oração. Ilha de Santiago, tem corpinho de algodão, saia de chita com cordão, par de brinco de oração.
Ouvimos agora a canção Ilha de Santiago.
O cantor brasileiro Caetano Veloso foi o mestre musical de Mayra Andrade na infância.
Gosto de referir-me ao Caetano Veloso, talvez por ser o primeiro. Eu cantei músicas do Caetano quando tinha 5, 6 anos, portanto foi um bocado um professor à distância para mim.
Mas lembra-se de qual foi a primeira música que cantou dele, do Caetano Veloso?
Sim, cantei Leãozinho. Cantei Leãozinho, cantei Tigresa. Uma tigresa de unhas negras e íris cor de mel. Uma mulher, uma beleza que me aconteceu. Esfregando a pele de ouro marrom do seu corpo contra o meu, me falou que o mal é bom e o bem cruel.
La vie, le temps peut-être, serment déchus et lettres, rêve déçu passé, il est des phrases d'âme. Les pupilles me hérissent ces louches, les ailes et les papilles, les avaries du cœur, c'était tous les jours. J'ai passé l'heure autant le dire et sans détour. Au bas, j'ai quelque peu de mal avec les mots d'amour.
Nós ouvimos agora a música Lemu d'Amour.
Apesar de viver há 11 anos em Paris, Mayra Andrade mantém uma ligação muito forte à sua terra natal.
Eu tenho realmente o privilégio de ter vivido em Cabo Verde em momentos muito importantes da minha vida, mas também os anos que eu vivi fora foi conhecer Cabo Verde também, porque eu pude ver Cabo Verde sob ângulos muito diferentes e sou cada vez mais apaixonada realmente pelo meu país. Rosa.
Termina aqui mais um Juventude em Foco. Nós nos despedimos com a canção Rosa.
Até para a semana. Tchau.
Uma ótima semana para você. Até o próximo domingo.
Nunca mais ninguém soube dele e seu olhar viver na mim.
DW Learning by Ear. Aprender de ouvido.
Bem-vindos ao Learning by Ear, Aprender de Ouvido e a série sobre computadores e internet. Neste nono e último episódio, Beatriz e João vão explorar o sombrio submundo do crime online. Todos os dias, os burlões da internet estão ocupados a roubar os dados de identificação das pessoas e a extorquir milhões aos utilizadores da web. Mas por que é a internet tão popular entre os criminosos? Fiquem connosco para descobrir.
Olá, João e Beatriz.
Olá, internet.
Vocês já viram algum assalto a um banco?
Quer dizer daqueles com assaltantes armados a roubar sacos de dinheiro?
Eu nunca vi.
Bem, isso não me surpreende. Mas agora que as pessoas navegam na internet e têm contas de e-mail, há grandes hipóteses de estarem na mira dos ladrões de bancos, ou seja, dos burlões que atuam na internet.
O quê?
Sabem, é muito difícil controlar-me. Por isso, cabe aos utilizadores, como vocês, protegerem-se.
Mas como é que fazemos isso?
Bom, já vão saber mais sobre isto na segunda parte do programa. Como sabem, os burlões da internet já roubaram centenas de milhões de dólares e causaram prejuízos de bilhões de dólares.
Então, como é que trabalham estes criminosos?
Eles trabalham de diferentes maneiras. Ultimamente, o que querem é o nosso dinheiro. E tudo o que eles precisam é fazer com que o utilizador da internet divulgue o nome da sua conta e a senha.
Mas como? Quer dizer, eu nunca revelaria os meus segredos.
Eles têm várias formas. Uma delas é lançar o que chamam de spyware, um programa espião.
Isso parece desonesto.
E é. É um programa que pode ser enviado para o computador de alguém para roubar os seus dados pessoais, como números de contas bancárias, palavras-chave e por aí fora.
E é isso que chama um esquema 419?
Ah, não. O 419 é possivelmente um dos melhores exemplos de fraude online saídos de África. Começou na Nigéria, no início dos anos 80. E vejam, aqui está a minha fraqueza. O aumento maciço de pessoas que usam o e-mail tornou muito barato o envio deste tipo de cartas através da internet.
E de onde vem o número 419?
Refere-se ao artigo do Código Penal da Nigéria, que diz respeito a este tipo de fraude. Agora vejam isto que encontrei há pouco na reciclagem de um utilizador.
Caro senhor, tenho o privilégio de solicitar a sua ajuda para transferir a quantia de 47 milhões de dólares para sua conta.
A referida quantia resulta de um contrato sobrefaturado e está atualmente guardada numa conta no Banco Central da Nigéria.
Se considerar esta proposta aceitável, iremos solicitar-lhe o nome e o seu número de conta, bem como a sua morada.
E as pessoas caem mesmo nisto?
Infelizmente, sim.
Então, o que devemos fazer se recebemos uma carta como esta?
No mínimo, devem eliminá-la logo. Também há sites onde podem denunciar casos de fraude como este.
E todos os crimes na internet são relacionados com dinheiro?
Não, infelizmente não. É possível encontrar pessoas que me usam para publicar fotografias pornográficas ilegais de crianças.
E eu tenho um amigo que foi contactado por um estranho numa sala de bate-papo online.
Quando estão a conversar na internet, não fazem ideia da verdadeira identidade da pessoa com quem estão a falar.
Mas na realidade é um molestador sexual.
É isso mesmo. Nunca se sabe. Por isso, quando estiverem a usar-me, nunca baixem a guarda.
Isso é um bom conselho.
Obrigado, internet.
Já a seguir vão poder ouvir um especialista em tecnologias de informação que tem algumas dicas para protegerem os vossos dados pessoais de abusos, porque Daniel vai contar a Beatriz como se proteger das fraudes cometidas na internet.
Quando navegamos na internet, deixamos algum rastro?
Como qualquer navegador ou browser, temos a capacidade de gravar certa informação a que acedemos.
Ah, é? Como?
Por exemplo, há uma configuração que a maioria dos navegadores tem e a que chamamos cookies. Quando visitamos um site, deixamos informação como o nome do utilizador, a senha. Se calhar até estivemos em páginas particulares e introduzimos os nossos dados pessoais, a nossa morada e esse tipo de coisas. Assim, se esses são sites que visitamos frequentemente, os cookies fazem com que não seja necessário estarmos sempre a introduzir os nossos dados.
Bom, isso soa bem. Mas esses cookies são seguros?
Eles são vulneráveis. Na verdade, existe a possibilidade de alguém poder ter acesso a esses cookies e usar essa informação contra nós.
Mas às vezes temos de dar os nossos dados pessoais, mesmo que não queiramos que os outros tenham acesso a eles. Daniel, o que é que se pode fazer em relação a este problema?
O que vários sites têm tentado fazer é desenvolver sites seguros, o que significa que a informação lá está, de certa forma, encriptada. Isto quer dizer que não é fácil para qualquer um ver essa informação e entendê-la.
E há mais alguma coisa que os utilizadores da internet podem fazer para se protegerem? Por exemplo, existe uma maneira de prevenir que os piratas informáticos tenham acesso aos nossos computadores?
Há uns dispositivos chamados firewalls. É possível instalar uma firewall. Mas a maioria dos sistemas operativos de hoje já vem com essa capacidade de filtrar a informação que entra e sai.
Beatriz, uma firewall é a nossa primeira linha de defesa na proteção da informação privada. Basicamente, é um programa que funciona como uma barreira que mantém as forças destrutivas longe da nossa propriedade. Chamam-se assim porque o seu trabalho é semelhante a uma porta antifogo. Impede que um incêndio se espalhe de uma área para outra. Todas as mensagens que chegam a uma firewall são examinadas. E aquelas que não se enquadram nos critérios de segurança específicos são bloqueadas.
Então, Daniel, com a firewall instalada, podemos alguma vez ter a certeza que a nossa informação está protegida?
Acho que nunca podemos ter 100% de certeza. Podemos instalar uma firewall muito forte e termos a certeza que estamos bem. mas depois pode vir alguém com o novo spyware ou programas estranhos.
E assim terminamos o Learning by Ear, Aprender de Ouvido. Este foi o último episódio da série sobre computadores e internet. Obrigada por terem estado conosco. Continuem a acompanhar estes programas que são financiados pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros da Alemanha. Lembrem-se que podem voltar a ouvir este programa ou deixar os vossos comentários visitando a nossa página online em www.dw-world.de/lbe. Também podem mandar um e-mail para afriportuk@dw-world.de. Até a próxima!
DW Espaço do Ouvinte.
Amigos ouvintes, o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, o ACNUR, apela aos países europeus para que aceitem mais refugiados da Síria, uma vez que os campos de refugiados em países vizinhos, como o Líbano ou a Jordânia, estão superlotados. A nossa pergunta era: os países europeus têm obrigação moral de aceitar mais refugiados? Deviam dar prioridade aos refugiados da Síria ou deveriam ser tratados como os refugiados económicos vindos de países africanos, por exemplo? Eis as respostas dos nossos ouvintes. Célsio Ginhanga, de Angola, escreve: não é propriamente obrigação da União Europeia receber refugiados de todo o mundo, mas é sim necessária uma ajuda humanitária. A Europa pode ajudar os países africanos em estado de alerta ou emergência. Assim sendo, não devem ser apenas tratados como povos africanos, mas sim conforme diz a lei dos direitos humanos. Todos nós somos iguais perante a lei, então temos que tratá-los como cidadãos e não usar xenofobia e racismo. Até já! Palavras de Domingos Nhanga, a partir de Angola. Um abraço para Angola e obrigado pela participação. Lafu Baldé, o nosso fiel amigo de Bissau, o campeão de todos os nossos interlocutores, escreve: os líderes europeus devem unir-se em volta de uma causa muito nobre e necessária, acolher os refugiados sírios e não só. Valtinho, de Maputo, escreve: por razões humanitárias e tendo em consideração a palavra refugiado, entendo que qualquer nação devia dar aconchego a essas pessoas que precisam de ajuda. Palavras de o nosso amigo Valtinho, da capital moçambicana de Maputo. E Saliu Sanhá Candé, da Guiné-Bissau, vai num sentido parecido ao de Valtinho. Ele diz que, citamos, os europeus devem tomar medidas para que se possam evitar naufrágios no futuro. Outra mensagem que acabamos de receber aqui de Pedro Futiuli, de Moçambique. Ele escreve: os europeus são cínicos, querem ter as portas abertas quando se trata de fazer negócios, mas quando se trata de ajudar, aí recuam um pouco. Amigos ouvintes, recordo a notícia: o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, ACNUR, apela aos países europeus para que aceitem mais refugiados da Síria, uma vez que os campos de refugiados em países vizinhos, como o Líbano ou a Jordânia, estão superlotados. Desde janeiro, cerca de 4.600 sírios chegaram à Itália, por exemplo, em pesqueiros e embarcações de pequeno porte, 3.000 dos quais no mês de agosto. A nossa pergunta era: os países europeus têm obrigação moral de aceitar mais refugiados? Deviam dar prioridade a esses refugiados da Síria ou deveriam os sírios ser tratados como refugiados económicos vindos de países africanos? As respostas foram elucidativas. Bom, acabou por aqui o nosso programa. Prometemos estar convosco de novo amanhã. Boa noite.